E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente?
Bora lá.
Hoje a gente vai desvendar um universo que talvez você nunca tenha parado para pensar. O mundo das dietas hospitalares no Brasil.
É verdade, muita gente nem imagina a importância desse tema, né?
Pois é. E a gente vai descobrir como a nutrição é fundamental para a recuperação dos pacientes. As dietas hospitalares são cuidadosamente planejadas, viu? Para atender às necessidades de cada um.
Isso mesmo, cada paciente é único.
E para nos guiar nessa jornada, a gente vai se basear num artigo super completo do site Dieta Prática. Eles explicam tudinho sobre os tipos de dietas, as indicações e até dão exemplos de refeições.
Ah, esse artigo é ótimo. Me fascinou como as dietas evoluem junto com a recuperação do paciente.
Interessante.
Começando pela dieta líquida, essencial no pós-operatório imediato.
Ah, entendi. Quando o sistema digestivo ainda está se recuperando, né?
Exatamente.
É como se o corpo estivesse despertando aos poucos, né? E a dieta acompanha esse ritmo. Mas me explica na prática, como funciona essa dieta líquida? O que a pessoa pode comer?
A dieta líquida é composta só por alimentos líquidos e coados, sabe? Sem nenhum resíduo sólido.
Água.
Chás, sucos coados, caldos leves, gelatina.
Ah, tá. E essa dieta consegue suprir as necessidades do paciente, mesmo com tantas restrições?
Sim. Apesar das restrições, a dieta líquida é elaborada para fornecer os nutrientes essenciais, sabe?
E a criatividade entra em cena para garantir a variedade, né?
Com certeza. Imagina, você pode usar vários tipos de chás, sucos de frutas diferentes, caldos nutritivos com legumes e temperinhos.
Nossa, que legal! E qual é o próximo passo? Depois da dieta líquida, o que vem?
Aí a gente entra na dieta pastosa, que já inclui alimentos com uma consistência mais cremosa.
Seria um passo intermediário, né? Entre a líquida e a sólida, e o que entra nesse cardápio?
Nessa fase, a gente pensa em alimentos mais macios e amassados, sabe? Purês, mingaus, cremes, sopas cremosas, frutas cozidas e amassadas.
Entendi. E a criatividade continua sendo importante, né?
Sem dúvida, dá para fazer purês de diferentes legumes, variar os sabores dos mingaus, usar temperos naturais. A apresentação do prato também conta muito.
Imagino que essa fase seja um alívio para os pacientes, né?
Com certeza. E essa progressão gradual é fundamental para preparar o paciente para a próxima etapa, a dieta branda.
E como essa dieta é diferente da pastosa? Que muda?
A dieta branda já se aproxima mais da alimentação normal, mas ainda com os cuidados.
De pau.
Alimentos crus, frituras, alimentos muito gordurosos, condimentos fortes. Tudo isso é excluído. Bebidas alcoólicas e cafeína também.
Entendi. É como uma fase de readaptação, né? E o que pode comer?
Nessa fase já dá para incluir carnes magras, cozidas ou grelhadas, frango sem pele, peixes assados, arroz branco, pão branco, legumes e frutas cozidos.
Nossa, já deu para sentir a diferença, né? Bem mais próximo do que a gente está acostumado a comer.
Exatamente.
Mas e quando o paciente tem alguma condição específica, tipo hipertensão ou diabetes? As dietas são adaptadas.
Claro, a personalização da dieta é essencial. Para
Ah!
pacientes com hipertensão, por exemplo, a dieta hipossódica é fundamental.
E como ela funciona? O que muda na alimentação?
A dieta hipossódica basicamente reduz a ingestão de sódio, sabe? Um mineral que, em excesso, aumenta a pressão arterial.
Ah, entendi. E na prática, o que muda?
A gente evita alimentos processados, embutidos, enlatados, queijos amarelos e, claro, o sal de adição.
Então, o foco é em alimentos frescos e naturais, né?
Exatamente.
Parece um desafio para a equipe de nutrição, né? Garantir o sabor com essas restrições.
É um desafio, mas super importante para a saúde do paciente. E a equipe está preparada para isso. Com criatividade, dá para preparar refeições saborosas e nutritivas.
Bom, e para quem tem diabetes, qual é a dieta?
A mais comum é a hipoglicítica. O objetivo dela é controlar os níveis de açúcar no sangue.
E como ela funciona?
Prioriza alimentos de baixo índice glicêmico, que são digeridos mais lentamente e evitam picos de glicose.
Quais alimentos, por exemplo?
Frutas com casca e bagaço, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras. A ideia é equilibrar os nutrientes e evitar alimentos ricos em açúcar.
Interessante. E você percebeu como as dietas, mesmo com restrições, são personalizadas?
Sim. E isso mostra o cuidado da equipe de nutrição hospitalar, né? Não é só alimentar, é cuidar do paciente como um todo.
E o artigo que a gente leu destaca a importância de um time multidisciplinar, né? Nutricionistas, médicos, todos trabalhando juntos.
É fundamental essa visão integrada do paciente, né? Considerando tudo, as condições, preferências, até a cultura.
E aí vem uma curiosidade minha: como garantir que os pacientes sigam as dietas? No dia a dia já é difícil, imagina no hospital.
É um desafio. Por isso, a educação nutricional é fundamental. Explicar a importância da dieta, mostrar como fazer escolhas saudáveis, adaptar o cardápio às preferências.
A família também precisa se envolver, né?
Com certeza. O apoio da família é essencial.
É como um time, né? todos juntos pela recuperação do paciente.
Exatamente. Quando o paciente entende os benefícios e participa do processo, a chance de seguir a dieta é muito maior.
Que legal.
E com isso, a gente termina a primeira parte do nosso mergulho profundo nas dietas hospitalares. Vimos como a alimentação é fundamental para a recuperação e como as dietas são planejadas para atender às necessidades de cada um.
É verdade. Vimos também como a equipe de nutrição se dedica para oferecer refeições saborosas, nutritivas e personalizadas, respeitando cada paciente. De volta para o nosso mergulho profundo no mundo das dietas hospitalares. Na primeira parte, a gente viu como a nutrição é importante para a recuperação dos pacientes, né? E como as dietas são pensadas para atender às necessidades de cada um. Agora, vamos nos aprofundar em alguns tipos de dietas e seus benefícios.
Estou curiosa para saber mais. Podemos começar lembrando a dieta líquida, aquela indicada para o pós-operatório imediato.
Claro. A dieta líquida é fundamental para quem passou por cirurgias, principalmente as que envolvem o sistema digestivo. É como um reset para o organismo, sabe? Entendi.
Ela ajuda a evitar a sobrecarga do trato gastrointestinal enquanto ele se recupera e, ao mesmo tempo, fornece os nutrientes, né, essenciais para o começo da recuperação.
É como se a gente desse um tempo para o sistema digestivo se recuperar, né? Mas, na prática, qualquer pessoa pode comer.
O próprio nome já diz, né? A dieta líquida é baseada em alimentos totalmente líquidos e coados sem nenhum resíduo sólido.
Tipo o quê?
Água, chás, sucos coados, caldos ralinhos, gelatina líquida.
Ah, tá. Mas, sendo bem sincera, essa dieta não parece fácil de seguir, né? Só líquidos por vários dias. Meio monótono.
É, realmente a dieta líquida pode ser restritiva no início, mas é importante lembrar que ela é temporária, sabe? E tem um objetivo muito importante, garantir a recuperação do paciente. Com um pouco de criatividade, dá para variar os sabores e tornar a dieta mais agradável.
Que bom. E como a gente pode colocar essa criatividade em prática?
Usando diferentes tipos de chás, sucos de frutas variadas, caldos com legumes e temperos naturais, a gelatina também é uma ótima opção para variar a textura e o sabor. E, claro, a equipe de nutrição do hospital está sempre à disposição para orientar o paciente e oferecer opções gostosas dentro da dieta.
É, a equipe de nutrição é fundamental, né?
Com certeza. Eles são os verdadeiros chefs da recuperação, adaptando os cardápios, né? Garantindo que a dieta seja nutritiva e gostosa ao mesmo tempo.
Falando em avançar na recuperação, me fala um pouco da dieta pastosa, quando ela é indicada. A dieta pastosa é o próximo passo, sabe? É indicada para pacientes que já conseguem digerir alimentos com um pouco mais de consistência, mas ainda precisam evitar esforços na mastigação.
Então, essa dieta seria para quem está se recuperando de cirurgias na boca ou na garganta, por exemplo.
Exato. Ou para pacientes com dificuldade de mastigação por outros motivos, né? Tipo problemas dentários ou fraqueza muscular. A dieta pastosa também pode ser indicada para pacientes com algumas doenças gastrointestinais, como gastrite ou esofagite, para facilitar a digestão, sabe? E evitar irritações.
Entendi. E quais alimentos são permitidos?
A dieta pastosa inclui alimentos macios e amassados. Purês, mingaus, cremes, sopas cremosas, frutas cozidas e amassadas. Tudo bem cozido e sem pedaços para facilitar a digestão.
Parece até reconfortante, né?
Sim. E o interessante é que, mesmo com as restrições, a dieta pastosa pode ser bem saborosa e variada.
E criatividade entra em cena de novo, né?
Com certeza. Dá para preparar purês de diferentes legumes, variar os sabores dos mingaus e cremes, usar temperos naturais para dar mais sabor. A apresentação do prato também faz toda a diferença.
É como transformar a comida num carinho para o paciente, né?
Exatamente. É mostrar que, mesmo no momento delicado, a alimentação pode ser um momento de prazer e conforto.
E depois da dieta pastosa, qual é o próximo passo?
Aí a gente entra na dieta branda, que já é mais próxima da alimentação normal, mas ainda com alguns cuidados.
Tem cuidados.
A dieta branda exclui alimentos crus, frituras, alimentos muito gordurosos, condimentos fortes, bebidas alcoólicas e cafeína. A ideia é evitar tudo que possa irritar o sistema digestivo, né? Ou dificultar a digestão.
A dieta branda seria como uma transição para a alimentação normal.
Isso.
E o que pode comer.
Na dieta branda já podemos incluir carnes magras, cozidas ou grelhadas, frango sem pele, peixes assados ou cozidos, arroz branco, pão branco, legumes e frutas cozidos, sucos coados. Tudo preparado de forma simples e com pouco tempero.
Entendi. E essa dieta seria indicada para quais pacientes?
A dieta branda é indicada para pacientes que já estão se recuperando de cirurgias ou doenças gastrointestinais, mas que ainda precisam de uma alimentação mais leve, né? De fácil digestão.
E a partir da dieta branda, o paciente já pode voltar a ter uma alimentação normal.
Na maioria dos casos, sim. Mas é importante que essa transição seja gradual e acompanhada por um nutricionista, né? Ele vai avaliar as necessidades do paciente e orientar a volta para uma dieta equilibrada.
Interessante. E além dessas dietas que a gente já falou, Existem outras específicas para pacientes com condições como hipertensão e diabetes, né?
Exatamente. A dieta hipossódica, por exemplo, é fundamental para quem tem hipertensão porque ajuda a controlar a pressão arterial. Ela restringe o consumo de sódio, que está presente em grande quantidade em alimentos processados e industrializados.
E como a dieta hipossódica funciona na prática?
Basicamente, a dieta hipossódica se baseia no consumo de alimentos frescos e naturais, preparados sem adição de sal. Frutas, legumes, verduras, carnes magras, grãos integrais, tudo isso pode ser consumido à vontade.
E o que deve ser evitado?
Alimentos processados e ultraprocessados, como embutidos, enlatados, congelados prontos, salgadinhos, temperos prontos, molhos industrializados. Esses alimentos geralmente são ricos em sódio e devem ser evitados, sabe? Ou consumido com moderação.
Entendi. Então o segredo é priorizar o sabor natural dos alimentos, sem apelar para o sal, né?
Exatamente. É redescobrir o prazer de saborear os alimentos na sua forma mais pura.
E para pacientes com diabetes, qual a dieta mais indicada?
A dieta mais recomendada para diabetes é a hipoglicídica, que tem como objetivo controlar os níveis de açúcar no sangue.
E como ela funciona?
A dieta hipoglicídica prioriza o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico. Eles são digeridos mais lentamente e evitam os picos de glicose no sangue. Frutas com casca e bagaço, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras. Esses alimentos devem ser a base da dieta.
E quais alimentos devem ser evitados ou consumidos com moderação?
Alimentos ricos em açúcar, tipo doces, refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos. E também alimentos ricos em carboidratos refinados, como pão branco, arroz branco, massas brancas. Esses alimentos são digeridos rapidamente e podem causar picos de glicose.
Ou seja, a chave para uma dieta hipoglicídica eficiente é o equilíbrio. Né? Priorizar alimentos que liberam energia gradualmente, sem sobrecarregar o organismo.
Exatamente. É como se a gente estivesse ensinando o corpo a lidar com o açúcar de forma mais inteligente, evitando as oscilações bruscas nos níveis de glicose. E isso faz toda a diferença para o controle do diabetes.
Nossa, quanta informação importante. É incrível como a alimentação pode influenciar na nossa saúde e como as dietas hospitalares são essenciais para a recuperação dos pacientes.
Com certeza. A alimentação é um fator determinante para a saúde e no ambiente hospitalar ela ganha ainda mais importância.
Que bom saber que, mesmo com restrições, as dietas podem ser saborosas e variadas.
Exatamente. E com a ajuda da equipe de nutrição, né? É possível adaptar as dietas às preferências de cada paciente, garantindo uma alimentação mais prazerosa e, consequentemente, uma melhor adesão ao tratamento.
Maravilha. Acho que agora a gente já tem uma boa base sobre os tipos de dietas e suas indicações. Mas antes de encerrarmos essa parte do nosso mergulho, queria te fazer uma pergunta. Além da escolha dos alimentos, o que mais é importante na elaboração de uma dieta hospitalar?
Ótima pergunta. A elaboração de uma dieta hospitalar vai muito além de simplesmente escolher os alimentos certos, sabe? É preciso levar em consideração vários fatores, como as condições clínicas do paciente, suas necessidades nutricionais, suas preferências, suas restrições.
Ou seja, um processo bem individualizado, né?
Exatamente. Cada paciente é único. E a dieta precisa ser elaborada de forma personalizada para atender às suas necessidades. E para isso, a atuação de um nutricionista é fundamental. Ele vai avaliar o paciente, definir a dieta mais adequada e acompanhar a evolução.
E quais são os principais desafios na elaboração e no acompanhamento das dietas?
Um dos grandes desafios é garantir a adesão do paciente à dieta. Muitas vezes, né? A dieta hospitalar exige mudanças significativas nos hábitos alimentares, o que pode ser difícil para algumas pessoas. Imagina só, você está hospitalizado, se sentindo fragilizado, com a rotina toda alterada, e ainda precisa se adaptar a uma nova dieta. É um desafio, então.
É verdade. E como a gente pode facilitar essa adesão? Tornar a experiência mais leve para o paciente.
A educação nutricional é fundamental nesse processo. Explicar para o paciente a importância da dieta para sua recuperação, mostrar como fazer escolhas saudáveis, tirar dúvidas, oferecer opções variadas e gostosas dentro da dieta. Enfim, envolver o paciente no processo, sabe? Fazer ele entender que a dieta é uma aliada na recuperação.
E a família também tem um papel importante, né?
Com certeza. O apoio da família é fundamental. Esteja ciente da importância da dieta, saiba preparar os alimentos de forma correta e incentive o paciente a se alimentar de forma saudável.
Legal. Acho que agora a gente tem uma visão bem completa da importância das dietas, né? E dos desafios na sua elaboração e acompanhamento. E com isso a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho profundo nesse universo.
Isso aí. E na próxima parte a gente vai explorar um pouco mais os desafios da alimentação hospitalar e discutir o futuro da nutrição nesse contexto. Até lá.
E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo nas dietas hospitalares. Nas partes anteriores, a gente explorou os tipos de dietas, as indicações, a importância da personalização e da educação nutricional. E agora a gente vai discutir os desafios da alimentação hospitalar e as perspectivas para o futuro. O que você acha?
É isso aí. Um dos maiores desafios, com certeza, é garantir que a experiência do paciente com a comida seja positiva, né? Mesmo dentro de um hospital. Afinal, não basta só oferecer alimentos nutritivos. A forma como a comida é apresentada, o sabor, a variedade, tudo isso influencia no bem-estar do paciente.
É verdade. A comida tem um poder incrível. E num momento tão delicado como uma hospitalização, uma refeição gostosa e bem apresentada pode fazer toda a diferença no humor, no ânimo e até na recuperação do paciente.
Sem dúvida.
Mas como tornar as refeições hospitalares mais atrativas, considerando todas as restrições, os desafios logísticos de um hospital?
Aí que entra a criatividade e o empenho da equipe de nutrição. Investir em apresentações mais elaboradas, usar cores vibrantes, aromas convidativos, texturas variadas.
Usar a comida como um abraço quentinho para o paciente, né?
Exatamente. E a tecnologia também pode ajudar muito nesse processo. Cardápios digitais, com fotos dos pratos, opções de personalização para cada paciente, sistemas de pedidos online.
Nossa, que legal. Imagina a cena. O paciente deitado na cama, navegando num tablet, escolhendo jantar entre várias opções saudáveis e apetitosas. Com fotos de água na boca.
É isso aí. A tecnologia humaniza a experiência, né? Torna ela mais próxima da realidade do paciente fora do hospital.
E além da experiência do paciente, a tecnologia também pode ajudar na gestão das dietas, né?
Com certeza. No controle das dietas, no cálculo dos nutrientes, na gestão de estoques, otimizando o trabalho da equipe de nutrição e garantindo um serviço de excelência.
E com essa visão otimista do futuro, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo nas dietas hospitalares no Brasil. Vimos como a alimentação é fundamental para a recuperação dos pacientes, como as dietas são planejadas, personalizadas.
E como a tecnologia e a criatividade podem transformar a experiência com a comida no hospital em algo positivo e acolhedor?
Exatamente. E para finalizar, queria deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. Como cada um de nós pode contribuir para que a alimentação hospitalar seja cada vez mais humanizada, saborosa e eficiente?
É algo para a gente refletir, né?
Com certeza. Buscar sempre o melhor para os pacientes e para a saúde como um todo. Afinal, a saúde é um direito de todos e a alimentação tem um papel fundamental nisso. E com essa provocação, a gente encerra o episódio de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado.
Até a próxima.
E continue mergulhando com a gente no mundo do conhecimento.